Gente, vocês não vão acreditar, hoje eu tô aqui com a minha mãe. Fala oi!
Olá, pessoal!
E hoje eu vou falar com vocês sobre 12 coisas que eu aprendi com ela na minha vida até hoje. Eu já tenho 37 anos e você tem quantos anos, mãe?
77.
Isso aí, é muita sabedoria num podcast só. Então, existem 12 temas que eu aprendi na minha vida com a minha mãe e eu vou fazer 12 perguntas pra ela. Você tá pronta?
Sim.
Sempre tá, né? Resoluções de ano novo. A gente tá terminando esse ano louco de 2020. Eu quero saber se é importante a gente fazer planejamento pra 2021 ou se deixa a vida nos levar, porque tá essa loucura mesmo.
Bom, nunca se deixa o ano passar, né? Sempre se preparar para o ano seguinte. Então, eu sempre faço e encorajo quem eu posso a fazer planos, assim, na parte física, na parte da alma. Nunca parar de desenvolver a sua intelectualidade, né? E emocionalmente também, né? E na saúde espiritual, acima de tudo. É um plano.
Qual um dos planos que você tem para ano que vem?
Bom, eu quero ir mais fundo para Deus, né? Eu tenho, assim, orado que eu seja como criança, com 77 anos.
Ah, mas daqui a pouco você vai ser arrebatado desse jeito.
Ah, Deus que sabe, né? Mas eu acho que, assim, é muito importante a gente ter coração de criança, porque Deus sempre tem coisas novas e diferentes. É o que eu preciso.
Tá bom. Plano pra mim de 2021 é ler muito mais do que eu li esse ano. Eu achei que eu poderia ter lido mais. E eu tô com uma pilha de livros para ler para esse ano novo aí de 2021. Ok, segunda pergunta aqui. Você sabe que eu fiquei solteira por bom tempo, né, mãe?
Sim.
E qual que é uma das coisas que seria tão importante um solteiro escutar? Uma coisa que você sempre falava era que casamento nunca é sinônimo de realização pessoal. O que você falaria pro solteiro que vive mandando mensagem para mim? Ai, mas não tem ninguém. Ai, mas como é que eu acho alguém? Fala para eles alguma coisa.
Sim, é muito importante que cada pessoa seja um indivíduo emancipado, no sentido de ser satisfeito com o que você é, não é? Como é que a gente é satisfeito com o quê? Fazendo o melhor que pode nas suas habilidades. Então, isso dá uma satisfação muito pessoal, é muito importante ser uma pessoa satisfeita. Eu acho que ninguém gosta de gente dependente, carente, né? E mendigando amor, não. Mas você seja uma pessoa completa em si mesmo. Então, cuida bem do seu corpo, alma e espírito.
Agora que você já está com 77 anos, eu creio que você já se preparou para muito do que você está vivendo, eu digo, na velhice. Muitos jovens não pensam na velhice, né? E você sempre me disse que eu precisava me preparar para isso. Como é que você se prepara para a velhice?
Bom, interessante que quando eu dava aula, eu tinha 30 anos, por aí. E saiu um livro, A Maturidade aos 30, ou Crises, né? Aos 30, 40, 50, todo mundo estava comprando esse livro, esqueci o título. Mas é muito importante que a gente entenda que cada década nós temos umas diferenças, alguns desafios específicos e nós precisamos estar maduros para enfrentar quaisquer desafios, seja na área profissional, não é? Seja em qualquer outra área.
Tá, em que áreas, então, que você pode se preparar como jovem para a velhice?
Então, na parte física, a saúde. Mais importante é a saúde. Comer bem, dormir bem, não é? Se alimentar bem, fazer ginásticas, né? Hoje tem academia em todo quanto é canto. Também na alma. Nunca parar de estudar. Nunca Boa. Parar de ler. Eu criei meus filhos pensando sempre assim, eles sempre têm um livro que estão lendo, porque foi a criação. Eu recebi de meus pais e eu passei para os meus filhos. E no espiritual, sempre está com Deus. Estudar, estudar, porque Deus é infinito. Nosso estudo é infinito.
Muito bom. Mom, você sabe que a depressão, crise de ansiedade, crise de pânico, tudo isso transtornos mentais, aquela falta de saúde mental tem aumentado no mundo. E muitos cristãos perguntam sobre a psicologia. É correto eu procurar um terapeuta? Vai me dar resultado? Eu devo fazer terapia? O que que você falaria para um cristão que está vivendo talvez uma falta de saúde mental? E como que ele deve encarar tudo isso?
Sim, está acontecendo isso. Mas não é que o psicólogo vai resolver, né? A psicologia é uma ciência, assim como qualquer outra ciência. Mas a psicologia analisa o comportamento, mas não resolve. O que resolve mesmo? Claro que eu não sou contra a psicologia, eu estudo muito, nunca parei desde 1972. Mas é muito importante a gente estar se nutrindo diante de Deus, e Deus dirige. É impressionante como Deus faz conexões, faz os encontros, desencontros. Eu sempre oro, Deus faz encontros e desencontros. Ele faz a gente se desencontrar de gente que faz mal para nós, e Ele faz nos, sabe, os encontros com pessoas boas que podem nos auxiliar em várias maneiras e de várias maneiras. Então, acho muito importante você estar bem ligado a Deus, estar cheio da presença de Deus, e presta atenção, porque haverá pessoas boas no seu caminho.
É isso aí. Então, você não é contra a terapia. É que você não falou isso claramente.
Sim, não sou contra a terapia. Há casos que precisam mesmo, porque já ficou tão desequilibrado, né, emocionalmente, que precisa de uma ajuda. Eu mesma tenho ajudado muitas pessoas. Então, eu não sou contra. Estudo psicologia. Eu amo psicologia, estudo, e eu ajudo bastante as pessoas integrando a psicologia com a Bíblia, com a teologia cristã.
Muito bom. Até vai sair um seu livro, né, chamado Manual do Conselheiro, que... O Manual Cristão...
Não. Manual do Conselheiro Cristão.
Ah, tá. Olha, eu preciso estudar melhor esses títulos aí desses livros. Eu não consigo, né? É tanto livro saindo toda hora. Gente, uma outra pergunta aqui, que minha mãe sempre falava, que amizade você conta em uma mão só. Que é isso, mão? Amizade você conta só em uma mão. Que é isso?
Sim, é muito importante a gente definir o nível de relacionamento, não é? Hoje em dia, todo mundo é amigo por causa do followers no WhatsApp, no Instagram, etc. Mas na minha época era assim. Colega de serviço, colega de trabalho, era colega. E depois tinha irmãs da igreja, e depois eu tinha amigas íntimas. São muito poucas as amigas íntimas. Então, é nível de relacionamento e de abertura. Por exemplo, com um colega você fala do serviço de estudo, né? Com os amigos você conta algumas coisas. Agora, com amiga íntima, um amigo íntimo, você conta tudo. Então, existem níveis de conversa, de relacionamento, de abertura de coração.
Muito bom. Outra coisa, número 6 aqui. Essa coisa de se preocupar com o dinheiro. Muita gente deixa com que a falta do dinheiro que ela está esperando ter, ou essa crise financeira que talvez a gente vai viver em 2021, tire o sono da pessoa e tire a paz da pessoa. O que que você pode falar para as pessoas em relação ao dinheiro?
Eu aprendi a duras penas quando meus filhos eram pequenininhos, era sozinha, e eu fazia as contas. E uma noite, que às vezes acordava assim, sobressaltada para fazer minhas contas, para ver se o dinheiro ia dar para pagar tudo, né? E eu estava criando meus filhos sozinha. Bom, daí, um dia, o Espírito Santo, eu acho que Deus mesmo, sabe? Me deu um cutucão, falando assim, quem está mandando na tua vida? O Mamon ou eu? Eu falei, uau! E aí, o Mamon, vocês sabem que é o Deus das riquezas. Mas a gente vê em Mateus capítulo 6. Então, eu fui despertada por Deus, tive um arrependimento muito grande. Falei, Deus, o Senhor é o meu Deus. Não é? E eu me arrependi. Falei, eu não vou mais me preocupar com dinheiro desse jeito, ao ponto de perder sono, fazer contas e contas. E eu decidi naquela madrugada, eu vou confiar totalmente em Deus. Então, desde então, nunca mais o dinheiro me deu peso ou me roubou o sono. Claro, tem vezes que o dinheiro sobra mais, ou tem vezes que é um pouco, eu tenho que controlar mais, mas nunca mais foi... Eu fui dominada pela preocupação pelo dinheiro. É o mamon, viu? E eu falo isso como bíblica, certo? Agora, vamos também procurar em Deus. Ele é o Jeová Jireh, que significa Deus provedor.
Agora, sobre o perdão. Uma vez eu perguntaram para você qual que é o segredo da sua juventude. Para quem não conhece minha mãe, realmente ela não parece ter a idade que ela tem. E para quem também não conhece a história dela, vocês deveriam comprar o livro dela sobre a fidelidade de Deus, que fala um pouco sobre a história dela. E como que, mãe, você vivendo tantas dificuldades, você conseguiu perdoar as pessoas? O que que você falaria para alguém agora que está me ouvindo, que está com muita dificuldade de perdoar?
Uau, sabe que perdão é um segredo maravilhoso. Um dia, né, eu estava na varanda e chorando, o meu ex-marido tinha ido embora, tinha feito muita coisa errada, e eu estava falando, mas que desperdício uma pessoa inteligente, tão jovem, tão forte, com tanta coisa errada. Eu estava, inclusive, na rede da minha varanda. E Deus me falou, Jesus falou tão claro para mim. Ele falou assim, eu compartilhei as minhas... Tudo isso que aconteceu é para eu te compartilhar o meu sofrimento que eu tive com Judas. Eu levei um susto, falei, Jesus, o Senhor está compartilhando comigo a tua dor da traição do Judas? E eu fiquei muito, muito impressionada, chorei muito, falei, Jesus, o Senhor compartilha comigo? E desde então o perdão ficou muito mais fácil, se bem que minha mãe sempre trabalhou muito comigo sobre o perdão. Então a gente aprende a perdoar desde criança. Perdoar, perdoar, perdoar. Eu via meus pais sendo tão injustiçados, tão, sabe? Eles sofreram com por causa... Eu estava no ministério, eu também sofri muito, né? É competição, é inveja, é muita maldade do ser humano. Então, a gente ficava revoltada, eu. E eu via meus pais sempre perdoando. E eu falava, papai e mamãe, vocês não deviam fazer isso, vocês deviam dar uma bronca neles. E meus pais falavam, não, a gente tem que perdoar. E daí que eu falei, pô, eu preciso também aprender a ter esse coração perdoador. Para mim, graças a Deus, é fácil perdoar.
Ok, pergunta número 8 aqui. Vamos falar de um assunto que é um tabu para muita gente. Vamos falar sobre sexo. O que que é o sexo na visão de Deus? E por que que é importante, por exemplo, você sempre conversou disso comigo. Por que que é importante ter conversas com pai e mãe que conhecem a Deus, que nos amam, sobre esse assunto? E por que que a gente precisa entender o valor bíblico disso?
Com meus pais aprendi assim... Primeiro, eu posso dizer que foi a presença de Deus, era tão forte, ao ponto da gente se respeitar no corpo. Eu penso porque meus pais não falaram abertamente. Eles falavam assim, na hora que precisar, eu vou explicar tudo sobre sexo. E sobre o que é homem, como que é mulher, como que funciona a parte da mulher, como que funciona a parte do homem. Então, eu fui criada com essa... vamos dizer, esperança de que quem iria me explicar sobre isso seria a mamãe, não é? Então, eles trataram muito bem a respeito dessa parte sexual, inclusive na minha primeira menstruação. Então, ela explicou tudo, tal, do jeito que a gente precisava entender. E eu sempre falei, não expõe tudo para a criança e fala a respeito da... O que a criança se interessa? Às vezes, pais falam tudo de uma vez. Não há necessidade. Às vezes, precisa. Como é que nasce nenê, entende? A gente explica da maneira...
É que tem pai que fica inventando historinha, mano. Fala que a cegonha veio. Eu acho, assim, que você pode, talvez, usar palavras que eles entendam, né? Mas não inventar coisas, né? Porque eu vejo hoje, eu estava cuidando... eu estava conversando com umas mulheres... 90% dessas mulheres nunca falaram desse assunto com os pais dela. E eu acho isso um número muito alto. de tantas mulheres que já vieram conversar comigo. Agora, o que é, o sexo é o que no casamento? Ele é tão importante como as pessoas falam que é?
Então, o sexo no casamento é importante, sim. Porque nós temos que ser unidos no casamento também nas três áreas. No espiritual, no intelectual e no sexual. Então, nós temos que ter compatibilidade. E o sexo foi Deus que criou exclusivamente para ser enjoyed, como é ser usufruído e ter prazer, é dentro do casamento. Então, é importante, né? O mais importante, ou menos, mas um terço, mais um terço, mais um terço, igual a três terços. Então, eu falo todas as partes, corpo, alma e espírito, cada parte é muito importante ter compatibilidade e prazer.
E quando a gente está falando, então, já sobre casamento, quais são as coisas mais importantes para você, que você deve observar em alguém que você quer casar? Assim, como é que você faz essa escolha?
Sim. Bom, eu tenho esse curso, né, Dinâmica de Família, que dá bastante recursos mais específicos. Mas falando aqui a grosso modo, é ser compatível. Ninguém é igual a ninguém. Mas ser compatível na parte espiritual, né, os sonhos, o que espera de Deus, como pensa, relacionamento com Deus. Também na parte intelectual é importante para ver se as conversas combinam. Porque se casa e não tem nem assunto, então mostra a incompatibilidade intelectual, não é? Então, é importante que haja a compatibilidade. Não digo que tem que ter o mesmo nível, assim, mesma faculdade, não. Mas ter compatibilidade e também no nível socioeconômico, porque às vezes a criação é diferente. Uma família que não cuidou da parte econômica ou do visual da casa, das coisas da casa, e outro já supervaloriza o carro, essas coisas, né? Então tem que haver compatibilidade no nível socioeconômico, intelectual.
E espiritual.
Espiritual também, com certeza, né? Porque como é que vai buscar Deus, não é?
Irmão, você esqueceu. Desculpa.
É porque... Que fora.
Imagina, mano. Continua aí. Tá falando demais.
Então, porque no espiritual seria no sentido de ter sonhos com Deus, ter alvos com Deus.
Não, né? Basta ser só crente, né?
Não dá certo mesmo, né? É que eu esqueci essa parte que eu levo muito tempo falando em cada parte no curso. O espiritual eu falo muito também.
Tá bom. E vamos lá, a gente tá terminando. Só tem mais três perguntas aqui. O fracasso faz parte da vida. Você já deve ter fracassado na vida?
Sim, como não?
Agora, por que as pessoas têm tanto medo de errar?
Não foram preparados. É uma geração moderna e pós-moderna. São gerações que não foram preparadas para desafios. Por quê? Problemas todos temos. Todas as gerações, desde Abraão, né? Todos tiveram problemas e desafios, a demora da resposta de uma oração, não é? E depois a resposta vem de um jeito inesperado, etc. Mas é muito importante lembrar que nós temos desafios e, infelizmente, esta geração moderna e pós-moderna não foi preparada. Por quê? Os pais que sofreram pensaram errado. Ah, eu sofri tanto, não quero que meu filho sofra. Não, mas a gente tem sofrimentos diferentes. Mas preparar para qualquer tipo de desafio, de mudança, né? Às vezes a mudança é muito forte, perda de dinheiro, separação no lar, não é? Enfermidades, acidentes. Nós temos que estar preparados para tudo, enfrentar com fé em Deus. Nós que somos cristãos. E quem não é cristão, mesmo um ateu, se é bem corajoso, a pessoa é corajosa e pode enfrentar o desafio mesmo não sendo cristão. Mas cristãos deviam mais ainda se preparar, não é? Para enfrentar, porque temos Deus que está acima de tudo.
Muito bom. E Qual dica você daria para alguém que quer ter mais intimidade com Deus?
Bom, a dica sempre é tempo de qualidade, né? Então, não fica assim, lendo a Bíblia qualquer hora, orando qualquer hora, qualquer jeito, não. Separa um tempo, uma hora do dia, não é? O melhor tempo com Deus. E nem que seja 30 minutos, mas é só pensar em Deus, se dedicar para Deus, orar, ler a palavra, cantar, né? Levantar as mãos, não é só no culto, cantar levantando as mãos com voz, não. Na sua casa, sozinha também, você pode estar cantando, louvando. Quem tem o Espírito Santo, tem a língua espiritual, cantar em línguas. É muito rico esse tempo. Então, faz desse tempo a prioridade no seu programa diário. Eu gosto de fazer a primeira hora de quando eu acordo.
Muito bom. E agora a gente vai para a nossa última pergunta de hoje, dessas pérolas de sabedoria que a gente está recebendo. Eu queria perguntar sobre gratidão, uma coisa que você sempre me ensinou e sempre demonstrou isso. Tem como você falar aqui, para quem está escutando, algumas maneiras práticas deste final de ano para as pessoas demonstrarem gratidão?
Esse fim de ano é um momento bem propício para demonstrar gratidão. Não precisa gastar dinheiro, é criatividade. Às vezes eu tive épocas bem difíceis financeiramente falando, mas sempre Deus me dava uma ideia ou outra e sempre eu pude expressar a minha gratidão a tantas pessoas, não é? Que passaram pelo meu caminho e que me dedicam amor, atenção. Então, à igreja, aos líderes que estavam comigo, a liderança acima de mim, por exemplo, agora todos faleceram, meus pais, a minha mentora, e depois o casal Jack Schisler e a esposa faleceram. Mas eu sempre tenho a quem dar gratidão. Não é? Às vezes é o médico, eu tenho minha geriatra, não é? E eu tenho também meus filhos, que eu amo tanto, eu sou muito grata a Deus por eles e para eles também eu demonstro gratidão. E então a gratidão é estarmos juntos. Então, de qualquer jeito, nós podemos demonstrar com alguma coisa, não só de palavras. A gratidão verdadeira se expressa de uma forma concreta. Tá bom?
Boa. É isso aí, gente. Então aqui dei pra vocês 12 pérolas. Quer dizer, eu não dei nada. Minha mãe deu aqui pra vocês 12 pérolas de sabedoria pra gente finalizar esse nosso 12º podcast do ano. Muito feliz com isso. Tô super feliz com os resultados desse podcast nesse ano. Sou muito grata pra você, ouvinte. E ano que vem a gente vai ter mais. A gente deseja você um feliz Natal, um ano novo. O que você deseja a eles para 2021?
Assim, mais profundidade com Deus, né? Não é ficar, assim, religioso, não. Você ter mais tempo, planeje seu dia, planeje-se na área financeira, intelectual, na área de família, e inclusive eu ponho nesse planejamento aquisições para mim como pessoa e como para a família também. Então, Deus abençoe você nesse planejamento, ou resoluções, como dizem, não é? Para o ano 2020. Não entre assim, o que deve é tá bom. Não, planeje diante de Deus. Olha, eu faço planejamento há anos e décadas e décadas e décadas. E eu posso dizer no fim de cada ano que 80%, no mínimo, se cumpriu daquilo que eu planejei. Planejar é muito importante, tá bom?
Então é isso. Um grande beijo, pessoal.
Grande beijo. Tchau.
Tchau, tchau.